Mizrat Hashem, Dav Zayin, Tratado de Gittin, olá pessoal, Shalom Aleichem a todos. Estamos da Vava Mudbet na sexta linha de baixo, Amara Frisda, Fala Rav Frisda. Um novo assunto, porém, conectado com o que a gente viu no final do shiur anterior, o assunto de Pilegas Bagif. Fala Rav Frisda, Leulama Letil Adam Imai Tira Betor Beto. Fala Rav Frisda, marido de comportamento. O marido, o homem, o dono da casa, deve procurar, deve causar que a família respeite ele, honre ele. Porém, não deve ser uma figura amedrontadora na casa. Não pode causar que a família tenha medo em excesso dele, porque isso vai ser prejudicial. Como a gente vê, o assunto de Pelegas Bagivá, um dos assuntos mais trágicos da história do povo judeu, o marido, ele era muito rigoroso, ele ficou bravo com uma concubina. Ela fez um pequeno erro, a gente viu no final do shiur qual foi o erro, e ele mandou ela embora, e no final das contas ela foi morta por algumas pessoas perversas da tribo de Binyamin, e isso causou uma guerra civil em todo o povo de Israel, todas as tribos vieram guerrear contra Binyamin, e milhares de pessoas morreram. Tudo por quê? Porque esse homem foi muito rígido com essa mulher e mandou ela embora. Então se vê que o fruto dessa atitude amedrontadora não é positivo, pelo contrário. A maravilha da Amará falou, sabe, nome de Rav, quando a batida em maia terá betor betor, sofo, bale, deixa, roxa, verot. Fala, maravilha, em nome de Rav. A pessoa se comporta dessa forma, causa que toda a família dele tema ele demais, isso pode chegar a causar três pecados. Gilui arayot, shfichu damim, vechilu shabbat. O pecado de relações proibidas, o pecado de assassinato e a transgressão do Shabat. Por quê? Então, um caso de Gilui Arayot, fala nos comentários, seria o seguinte. A mulher tinha muito medo do marido. Ela tinha que ir no mikve para se purificar da impureza de Nidá. Ela ia se purificar da impureza da menstruação. Ia no mikve. E, por certo motivo, ela não conseguiu emergir no mikve. Não conseguiu se purificar. Mas ela estava tremendo de medo do marido. O que o marido vai falar? Ela não se purificou. Então, o que ela faz? Com tanto medo, ela volta para o marido e fala que ela sim se purificou, mas na verdade ela não tinha se purificado. Eles vão fazer a relação proibida. Ou Shfichu Damim, um caso de assassinato, se, como a gente viu no caso de Pelegas Bagivá, ou um outro caso, o marido manda a mulher embora da casa, porque ela fez algum erro pequeno. Isso pode causar que ela entra numa situação de cair num buraco, uma situação de perigo. Então o marido que causou a morte dessa mulher, só porque ele foi rígido demais, vechilu shabbat, a transgressão do shabbat, um caso seria que a mulher tinha que cozinhar para shabbat e ela não conseguiu terminar. E ela tinha muito medo do marido, o que o marido vai falar, não vai ter comida. E o que ela faz? De tanto medo, ela cozinha no shabbat. Então, por causa dessa postura rígida desse marido, esse temor que ele causou, a mulher dele transgrediu Hilul Shabbat, a transgressão de cozinhar no Shabbat, no caso. Continua Rabba Bar Barhana, fala o sábio, Hadam Rabbana. Isso que os Chachamim nos ensinaram. Tem três coisas que o marido tem que perguntar para a família na véspera do Shabbat, próximo ao anoitecer, antes do anoitecer, porém próximo. Vocês já tiraram os dízimos, tiraram as oferendas, as trumot, os mastrot, os dízimos das frutas, das verduras, para a gente poder comer no Shabbat? Eraftem, será que vocês já fizeram Eruvei Hatzerot? O assunto de Eruvei Hatzerot, em resumo, é o seguinte. Sabemos que é proibido carregar na rua no Shabbat. É proibido carregar de um recinto privado para a rua, vice-versa. Porém, num recinto privado é permitido carregar. Se a pessoa tem um pátio dele, ele pode carregar. Porém, os sábios fizeram uma cerca. Numa situação que um recinto privado parece como um recinto público, como um pátio, um hatzer, de um condomínio, digamos. Muitas pessoas moram nesse condomínio e dividem o pátio. É um pátio privado, só para as pessoas do condomínio. Porém, parece um lugar público. Muitas pessoas transitam por lá. Então, os sábios disseram que a priori é proibido carregar no Shabbat, com uma cerca para que as pessoas não carreguem na rua, porém tem uma patente que permite carregar num pátio desses, chamado Eruvei Hatzerot. Então, em resumo, o que se faz é que todas as pessoas que moram nesse condomínio, eles compram uma quantidade de pão em sociedade, colocam essa quantidade de pão em uma das casas e a Gmará fala em Eruvin que dessa forma é como se todos morassem nessa casa que a comida está, que o pão está. Então é como se fosse um pátio particular de todos ao mesmo tempo, como se todos morassem numa mesma casa. Então já não parece tanto como um recinto público, porque é como se todos morassem juntos numa mesma casa. Então, na situação, estamos falando que é permitido carregar um pátio desses. Já fizeram uma sinalização, não vão carregar na rua. Então, o marido chega para a família e pergunta se já fizeram Eruvei Hatzerot. E o marido diz, se tudo está pronto, vamos acender as velas do Shabbat. Então, fala Rabba Barbachana, Tzarich Lememrinu Benichuta. Começamos da Zayin em cima. Isso que o marido diz, ele tem que dizer delicadamente, de forma suave, não tem que atacar. Por que que ele dedicar para o Minei? Para que as pessoas, a família dele, cumpram o que ele está falando, obedeçam. Se a pessoa se sente atacado, a resistência da pessoa é desobedecer. Esse é o instinto. Então o marido tem que falar calmamente, tranquilamente, para que a família obedeça. O Maravashi disse, Ravashi, Ana Roshmi Ali Hadir Al-Babahana, de que Amtia Misvara, fala Ravashi, mesmo antes de eu escutar isso que Al-Babahana falou, eu fazia isso, eu falava tranquilamente para a família, não atacava, por lógica. Porque qual é a lógica? A lógica é que a pessoa tem que falar dessa forma com qualquer pessoa. Não pode atacar ninguém, quanto menos a família dele. Isso fala que a Gmará. Mara Beval disse a Beval. Leulam aliatila dam eimai terá betor betô. Fala Beval esse mesmo ensinamento. A pessoa não pode colocar medo na família dele, ser tão imponente assim, porque Shariadam Gadol e Tilei Maitera Betor Beto e Hiruda Vargador, porque uma pessoa importante, um grande sábio, ele tinha essa figura amedrontadora na casa dele e deram para ele comer algo proibido, uma proibição muito grave. Vamos ver qual é a proibição na frente. Humano, quem é esse sábio? Rabbi Hanina Ben Gamliel, era Biharina Ben Gamliel e Hilu Sakadatá. Será que realmente ele comeu essa coisa proibida? Se a gente sabe que Hashem protege mesmo os animais que pertencem aos justos, para que os animais não comam algo proibido, será que Hashem não protege o próprio justo? Obviamente que sim. Muitas histórias que tinham animais que não comeram algo proibido, para que o justo, o dono do animal, não tenha proveito de algo proibido, que o animal dele está alimentado porque ele comeu algo proibido. Então, como se Hashem protege mesmo os justos? Fala ela, Bixura Hiruda Vargador. O que aconteceu foi que quase deram para ele comer algo proibido, tentaram dar para ele o Maenil Ever Minahai. Quase que deram para ele Ever Minahai, é um órgão que foi extraído de um animal vivo. Então, o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas da casa dele tinham muito medo, então os escravos foram abater um animal. E quando eles foram ver a carne, estava faltando uma parte do animal, digamos que estava faltando a pata de um animal, uma perna. Então, o que eles fizeram com tanto medo de Rabbi Hanina Ben Gamliel? Eles cortaram a perna de um animal vivo, rapidamente, para que não perceba que está faltando a perna de um animal. E será proibido pela Torá comer esse órgão que foi extraído de um animal vivo, é Ben Mirahai. Então, quase que deram para ele comer, no final ele não comeu, fala Gmará. Tudo isso foi causado porque os escravos tinham muito medo dele. Então não é positivo que a pessoa tenha essa postura na casa dele. Continua Gmará. Shalach lei Marukva de Rabi Elazar. Marukva perguntou para Rabi Elazar. Bnei Adam haomdim alai o beadi le mostram a malchut. Então Marukva mandou uma carta com uma pergunta para Rabi Elazar. O caso era o seguinte. Tinham pessoas atormentando a vida de Marukva, infernizando a vida dele. Então Marukva disse que ele tem uma boa forma de como delatar eles para o reinado romano. Eles eram criminosos e eles seriam castigados pelo reinado romano. E Marukva ia se livrar dessa dor de cabeça dessas pessoas. Então, mal, qual é a lei? Será que ele vai delatar ou não? Certeza de Catavlen, Rabi Elazar, ele traçou uma linha. A gente viu ontem esse conceito do Sirtut, que é necessário, quando a pessoa escreve algumas palavras de um passuk num papel, num pergaminho, ele tem que traçar a linha. Ele diz, é um sinal de respeito para o texto. Isso que ele fez, ele traçou a linha, וכתב לי, רבי אלעזר הסקריבו איזה פוסק, אמרתי, ישמרה דרכי מחתו בלשוני, ישמרה לפי מחסום. בעוד רשאל הנגדי. תודה עם פסוק, כדיסקי פסופיקה, קטע מזמו כי הוא פרוורס תחת הקנדו אלי, אף על פי שרשאל הנגדי, ישמרה לפי מחסום. פסוק יגדי זה, מזמו כי, הפסיס ה... כום פרוורס התרפליאנדו אלי, פריסן עבידה דלי, ווסה פשע סו הבוקה, נום דלאטה אלי, יאשם ואי קוידה עד איזה אסונטו. שלח לי כמה צערי לי טובה, פורין, מרוקווה ג'יס, כי סתום איזגרנדו ז'ה, ולא מצין עד איקום בו, מרוקווה נום קונסה אימא אסטולרה, איזה טורמנטה כזה ספסות מפוזן כואל. שלח לי, רבי אזרח הספונדיו, דום להשם ויתחול אלו, דום להשם והוא יפילנו חלדים חללים. E ele agradeceu um outro passuk, dizendo, Dom la Hashem, a pessoa fica quieta, com esperança em Hashem, veitcholelon, ou seja, vui apilem, necha, halalim, halim, e Hashem vai fazer a justiça, vai punir esses perversos que te prejudicam, mas você não pegue a justiça nas suas próprias mãos, deixa que Hashem faça a justiça. Ashkem be'alev aleem, rebet amidrash, ve'em ka'in be'eleem, e fala a Be'elazar, você não fica esperando o Hashem fazer a justiça de papo pro ar. Você acorda cedo para estudar a Torá, vai na sala de estudo no Beit HaMidrash, vai dormir tarde e Hashem vai te ajudar. A davar yatzai pi Rabi Elazar, um tanu legniva bakular. Então Rabi Elazar terminou de falar isso, escreveu essa carta e o reinado romano pegou esse gniva que estava atormentando Marukva e castigou ele pena de morte. Perguntaram para Marukva uma questão. Zimra minaram de Assir. Vemos esse assunto no final do tratado de Sotá, que depois da destruição do Beit HaMikdash, especificamente depois que o Tribunal Supremo do Povo de Israel se dissolveu, o Sanedrim não estava mais exercendo o papel do Sanedrim, os sábios falaram que é proibido escutar música. É proibido tocar instrumentos musicais e também escutar música. Mencionamos que hoje em dia é permitido escutar música, é permitido tocar instrumentos musicais. Hoje em dia a música é algo tão rotineiro, tão trivial, que é permitido. Naquela época a música era um sinal de tremenda alegria e isso seria proibido em luto à destruição do Beit HaMikdash. Porém hoje em dia a música é algo tão comum que é permitido. Agora perguntaram para Marukva, Zimra Minan de Assir. A pergunta é especificamente, então se sabe que é proibido quando a pessoa faz um banquete, pessoas estão se reunindo para beber vinho, etc. É proibido que tenha uma banda lá. Então, certeza de Katavlu, Marukva, ele traçou a linha, escreveu o Pasuka, quando o povo de Israel está Ba'amim, está exilado, não demonstrem tremenda alegria, isso seria uma banda, quando tem amigos bebendo vinho, um banquete, seria um sinal de tremenda alegria, será proibido. Vedishlach Leomeach, a pergunta era por que Marukva não respondeu desse pasuk? Bashi lo ishtuyayim, yemash echar leshotav, pasuk diz, não beba vinho com música, depois da destruição do Beit HaMikdash. Então, falando, se fosse desse pasuk, eu poderia pensar que é proibido uma banda com instrumentos musicais. Isso é mais alegre ainda. Eu poderia pensar que é permitido cantar num banquete com vinho. Kamash, quando você fala Marukva que é proibido. Naquela época era proibido, aparentemente hoje em dia se permitiu também essa situação. Conchos, a maneira, Ravuna Barnatá, Ravashi. Falou o sábio para Ravashi, Ravuna Barnatá, pelo Ravashi, vai divertir com a explicação desse pasuk, Kinave Dimona Vadada. Amalei, falou Ravashi, Matvata deve ser Gachashiv. O pasuk menciona três nomes de três cidades da terra de Israel. Amalei, falou Ravuna Barnatá. Você acha que eu não sei que são nomes de cidades? Eu sei. Ela, então, que Ravuna queria saber era Gvia, Argiza, Amar, Batama. Gvia, da região de Argiza, ele explicou esses nomes, interpretou os nomes e tirou uma lição de moral. Então, Ravuna Baratana queria ver se Ravashi tinha alguma interpretação. Qual é a explicação desses nomes? Kosheshlo Kin'a, Al-Havero, o primeiro nome é Kin'a, da pessoa que ele foi prejudicado, digamos que Shimon prejudicou Reuven, agora Reuven está nervoso com Shimon. E aí a próxima palavra é Vedimon, então Vedomem, e Reuven fica quieto, Reuven não pega a justiça nas mãos, Shochena de'a, a terceira palavra é Adada, então se refere ao Eterno, Hashem o Eterno, Selodin. Hashem vai entrar no, na cena e vai fazer a justiça e vai castigar Shimon. Reuven não pega a justiça nas mãos, como a gente viu. Amalei elameata. Foravashi, se você vai explicar essas três palavras, se é assim, Tziklag, Umadmana, Besansana, Ahinam, esses outros três homens também vêm ensinar uma lei de moral. Amalei Foravuna, e Ravaragvia Bergizaha, Ravamarbatama. Se Ravagvia estivesse aqui, ele também explicaria esses três nomes e tiraria uma lição de moral. Ravacha de Rosá, Marba Ahi, Ravacha de Rosá, ele falou o seguinte: esses três nomes, Tziklag, Umadmana e Sansana, Koloshejo Tzakat Legimá, Tziklag refere a Tzakat Legimá, Alhaverou, toda pessoa, digamos que Shimon prejudicou o sustento de Reuven, prejudicou o trabalho de Reuven, digamos. Agora Reuven está nervoso. Vedomem, a pessoa fica quieta. Reuven não castiga Shimon. Shochem Basne, a terceira palavra é Sansana, Shochem Basne, Hashem que apareceu para Moshe Rabbeinu no arbusto que estava queimando lá, o fogo estava ardente e o arbusto não se queimava, etc. O Selodin, Hashem vai entrar em cena e vai castigar Shimon e vai fazer a justiça, mas Reuven não pode fazer a justiça. Amalei Reshgaluta de Ravuna. Reshgaluta perguntou para Ravuna. Reshgaluta era o líder do povo de Israel no exílio. No exílio romano tinha um Reshgaluta, que era um representante do povo. Ele falou para Ravuna, Klila Minara de Asu. De onde se sabe que é proibido que os noivos eles usem coroas na hora do casamento? Depois da instituição do Beit HaMikdash, isso se proibiu como um sinal de luto. Amalei falou, Ravuna me deu a banana. Amalei Rabirika. Não tem base no Passuco. De trás, como fala Mishnah em Sotá, a primeira invasão romana foi através do general Aspasianus, e quando os romanos invadiram Jerusalém pela primeira vez, os sábios proibiram que os noivos eles usem as coroas na hora do casamento, vela e luz, e proibiram também que eles usem um sino como percussão na hora que eles cantam. Usavam esse sino, isso se proibiu porque seria um instrumento, seria proibido. Adam Rikam Ravuna Lafnuye, e Ravuna ele teve que ir para o toalete, nesse interim. Amalei Rafriza, Krakti, falou Rafriza, tem um passuk. Não, Amalei Rabinika, temos um passuk para isso, para proibir os noivos de usarem coroas depois da destruição do templo sagrado. Kwamara Shemerokim, Asera Mitznefet, Varema Atara. Zot lo zot, Ashfela, Agbea, Vagvoa, Ashpil. Então tem um passuk que diz, que Hashem fala, que o Kohen Gadol vai tirar o chapéu dele, vai deixar ele usar a mitznefe daquele chapéu que ele tinha, verem atarai, que se tire a coroa. Pergunta na Vechima Inem mitznefe de Tzilatarai. A gente vê a explicação da continuação do pastor na sequência, por antes disso, falando na, o que tem a ver o chapéu do Kohen Gadol com a coroa? O Kohen Gadol parou de usar o chapéu do serviço do Beit HaMikdash, então tem que tirar também a coroa. Ela lomada, o que o pastor veio dizer, Bismar Shem mitznefe de Berosh Kohen Gadol, Atará Berosh Kol Adam. Enquanto o Kohen Gadol está servindo no Beit HaMikdash, está usando o chapéu dele, então qualquer pessoa pode usar coroa, como os noivos usarem coroas na hora do casamento. Nisalka Mitznefet Berosh Kohen Gadol. Por isso o Kohen Gadol deixou de usar o chapéu dele, porque foi destruído o templo, infelizmente. Nisalka Atará Berosh Kol Adam. Então ninguém pode usar mais coroa. Então fala, você vê desse Passuk essa lei? Não, uma lei rabínica, tem base no Passuk, que é proibido que os noivos usem coroa depois da destruição do Beit HaMikdash. Adach et Ravuna, Ashkechino de Aviatvi. Nesse interim voltou Ravuna e viu que eles estavam lá sentados. Ravuna estava falando e Ravuna percebeu o que Ravuna disse. Amalei a Elokim de Rabanan. Falou Ravuna, ele está jurando que essa lei da coroa é uma lei rabínica. Ela Rizda Shmach de Rizdaim Milach. Por ele fala Ravuna, você se chama Rizda de Rizdaim Milach. E as suas palavras são Dvarim Hasudim, são palavras bonitas. Você explicou bonito o Passuk, mas não é essa a explicação do Passuk. Fome Ravuna, a explicação do Passuk é que no momento que o Kohen Gadol deixou de usar o chapéu dele, o rei Tzidkiyahu, na época, tinha que tirar a coroa dele e ia para o exílio. Então, Fome Ravuna, o Passuk não veio proibir os noivos de usarem coroas. Isso, fala Ravuna, é uma lei rabínica. Ravina acha que Helemar Baravash de Ava Gader Klila Lebrate. Ravina encontrou Marbaravashi, que ele estava preparando uma coroa para sua filha casar. Amalei falou Ravina, você, Marbaravashi, não concorda com Ravrizda, que o Passuco diz que quando o Kohen Gadol deixa de usar o chapéu dele, Então também não podemos usar coroas? Fala, Marbaravashi, que eu concordo com essa explicação do pastor. Porém, quando é que é proibido? Fala, Marbaravashi, assim como o Kohen Gadol, ele é um homem, ele deixou de usar o chapéu dele, outros homens que usavam coroas não podem usar coroas. Porém, as mulheres não podem ser Kohen Gadol, então as mulheres podem continuar usando as coroas na hora do casamento. Uma coisa não tem a ver com a outra, fala Marbaravashi. O fato do Kohen Gadol deixar de usar o chapéu dele não proíbe as mulheres que não podem ser Kohen Gadol de usar a coroa. A lei aparentemente não é assim, a lei aparentemente que não faz diferença se é homem ou mulher. Mas zot lo zot. O que o pastor fala na sequência? Zot lo zot. Isso não isso. Darash Ravira, ele explicou, Zimina male bishmede rav ami, Zimina male bishmede rav asi. Tem situações que Ravira, ele explicou isso em nome de rav ami, às vezes em nome de rav asi. Bechá chamar a kadosh baruchu le Israel, asera mitznefet varema atara. Fala Ravira, quando Hashem disse para o povo de Israel, Kohen Gadol deixou de usar o chapéu dele, vocês tirem as coroas. Amru malachei Hashem lefnei HaKadosh Baruch Hu. Falaram os anjos para Hashem, Ribono Shulam, rei do universo, Zot laem leYisrael, esse primeiro Zot é isso que vai acontecer com o povo de Israel. Sheikdim lefanecha besinai, nasel nishma. Como os anjos perguntaram para Hashem, por que o povo de Israel não pode usar coroas? Eles merecem usar coroas. No recebimento da Torá, na montanha de Sinai, o povo de Israel disse, nasce venishma. O que for que Hashem vai nos ordenar, a gente se compromete a cumprir isso. Venishma, depois a gente vai saber o que ele ordenou. Porém, primeiro de tudo, vamos receber, nos comprometer a isso. Então, falaram os anjos para Hashem que o povo de Israel merece as coroas. No recebimento da Torá, o povo de Israel confiou plenamente em Hashem e outros povos. Fala em outros lugares, também fala o Midrash. Hashem foi para todos os povos e ofereceu a Torá. E todos os povos disseram o que está escrito na Torá, viram que não é confortável para eles e falaram a gente não quer a Torá. O povo de Israel foi o único povo que aceitou a Torá. Amar Laem, Lozot Laem Le Israel. Falou Hashem, o povo de Israel não merece deixar de usar as coroas? Sheishpirut Agavov, Veigbirut Ashafer. Essa é a continuação do Pasuk. O povo de Israel rebaixou o importante e promoveu o que é desprezado. Veemidu Tzelem Baekar, o povo de Israel, colocou uma estátua de idolatria, infelizmente, no saguão sagrado do Bet HaMikdash. Então falou Hashem, o povo de Israel está rejeitando a presença divina, não merece usar coroas até a construção do terceiro Bet HaMikdash. Bezat Hashem em breve. Continua a Mara Darash Ravira. A Vira explicou um outro passo. Zimrina marle mishmei deravami, vezimrina marla mishmei deravasi. Tem situações que Rav Avira explicou em nome de Rav Ami, às vezes em nome de Ravasi. Mas dirte, o que o passo diz? Komar Hashem, shlemim, vechen rabim, vechen agozo, vavar. O que o passo veio dizer? Imro e Adam shemezonotam etzum tsamims. Imro shlemim significa se a pessoa vê que o dinheiro que ele ganha é suficiente para ele se sustentar, mas não sobra. Digamos que o salário mensal que ele ganhou, no final do mês, todo ele vai ter acabado já, mas vai ser suficiente para ele se sustentar. O que a pessoa faz é a semente destacar. O que a pessoa deve fazer é dar caridade. A pessoa dá caridade, tira um pouco do sustento, e dá de caridade, a gente vai dar a benção e a pessoa vai ter mais sustento. Obviamente, a pessoa que tem dinheiro de sobra, ele vai ter que dar caridade. Mas Berrena Gozo Vavar, o que a pessoa fala na sequência? Berrena Gozo Vavar, Talebe Abishman, fala a breta de Abishman, Kola Gozes Menechassável, Sementes da Kanitsa Medina Jeguina. Toda pessoa que ele pega parte do dinheiro dele, que ele ganhou, e dá para caridade, ele vai ser salvo do castigo nos infernos. Ele não vai ser castigado. Isso que a pessoa fala, Berrena Gozo, é como uma ovelha que se tira a lã dela, se agziza. Então fala, Rabi Shmuel tem uma parábola para isso. Machal Esther Echelot Shei Ovrod Bamaim. Uma parábola para duas ovelhas que tinham que atravessar uma passagem de água. Achat Zuzah Vechat Enak Zuzah. Uma das ovelhas estava sem o lã. E outra ovelha não tinha, ainda estava com a lã. Zuzah Avra Vechat Enak Zuzah Lo Avra. Aquela ovelha que não tinha mais a lã, ela atravessou a passagem de água tranquilamente. E a ovelha que estava cheia de lã, ela não conseguiu ultrapassar a passagem, a água ficou muito pesada no Ulan, e ela não atravessou. Então fala Rabi Shmuel, é a mesma coisa com relação ao sustento da pessoa. A pessoa que tirou um pouco do dinheiro dele e deu para caridade, é como essa ovelha que tirou um pouco da lã, e ele pode atravessar a passagem de água, a pessoa vai ser salva do castigo dos infernos. Viramos a página. Ve'initir, o pastor diz ve'initir. O que é isso? Amar marzutria, falo sábio, afilani, amitpanez, minatzdaká, yasetzdaká. Mesmo uma pessoa pobre, que ele próprio vive de caridade, ele deve pegar um pouco do dinheiro e dar para outros pobres. E a continuação é Lo anechot, Hashem não vai mais te dar a pobreza. Tanera Yosef, Shuven Marino, Semaneani, falaram a Yosef isso, que se a pessoa pobre, ele faz caridade, mesmo que ele próprio ganhe dinheiro de caridade, Hashem vai ajudar ele financeiramente, ele vai sair da pobreza, em mérito a isso. Continua a Rabiudal, Mermerekim, Lemizrach. A gente vê na nossa Mishnah, essa lei que o Shariach às vezes tem que, quando ele entrega um documento do divórcio, ele também tem que ser uma testemunha para testemunhar que o documento foi escrito corretamente, as assinaturas são legítimas, não é falsificado. Vimos, por exemplo, se a pessoa, o Shariach, ele está levando um documento do divórcio de fora da terra de Israel para dentro da terra de Israel, ou contrário, ele tem que falar essa autenticação de Fana Nechta, de Fana Nechta. Porém, se o documento do divórcio foi escrito dentro da terra de Israel e também foi entregue dentro da terra de Israel, mesmo em duas regiões diferentes, a gente viu, o Shariach não tem que autenticar o divórcio, como a gente explicou antes. Então, e a Mishnah dá algumas diretrizes das fronteiras. Ao norte, a cidade de Akko é a fronteira. Ao leste, a cidade de Rekem. Ao sul, a cidade de Ashkelon. E ao oeste, a gente tem o oceano, onde vem amanhã a fronteira do oceano. Qual parte do oceano refere à terra de Israel, qual parte não refere, onde vem amanhã. Fala na lei, membra de Akko, Litzfonada, Eret Israel Kaima. Será que realmente é verdade o que a Mishnah diz? Que a fronteira norte da terra de Israel é a cidade de Akko, por tudo que está mais para o norte é fora da terra de Israel. Urmiu, perguntamos uma braita. Ayame Alech Me'akko Le'Kziv. A pessoa estava viajando de Akko mais para o norte para chegar em Kziv. Miminuli Mizrach Aderech Tmea Mishum Eretz Amim Uptura Min Amasir Min Ashvit. Então, quando a pessoa está nessa estrada, o que está à direita é fora da terra de Israel. Então, o que cresce lá na terra não cresceu na terra de Israel, então a pessoa não tem que tirar dízimos, não tem que tirar as trumotas oferidas para o Coé. Quando a pessoa sai para esse território, está fora da terra de Israel, então ele está impuro, impreso, falecido. Vimos já que quando a pessoa sai da terra de Israel, ele está automaticamente impuro, impresa rabínica, impreso do falecido, porque os goim enterravam os falecidos deles por toda a parte. Então os sábios decretaram que a pessoa que sai para fora da terra de Israel está impuro. E seria o caso, a pessoa vai à direita da estrada, ele se impurificou. E no sétimo ano da Shemitah, o ano sabático que não se trabalha a terra de Israel, a pessoa pode trabalhar nessa terra à direita dessa estrada, porque está fora da terra de Israel. Isso, em regra geral, que acontece à direita, porém, até que você perceba que o caminho virou para a esquerda, se torceu para a esquerda, e você entrou por completo dentro da terra de Israel. Então, o que está à direita, quando o caminho ele vira para a esquerda, está dentro da terra de Israel também. De modo geral, quando a pessoa está nesse caminho, o que está à esquerda, a oeste, é dentro da terra de Israel. Então, quando a pessoa vai para lá e não está impune por isso do falecido, as frutas que crescem lá tem que tirar oferidas e dízimos e não pode trabalhar no Shvi dessa terra. Até que você vai perceber que o caminho virou muito para a direita e saiu por completo da terra de Israel, também o que está à sua esquerda nesse momento é fora da terra de Israel. Até onde vai essa regra? Até a cidade de Kziv, de modo geral, o que está à direita é fora da terra, o que está à esquerda é dentro da terra. Nome do seu pai até outra região de Lavlevo. De qualquer forma, temos uma pergunta. Se vê claramente daqui que mesmo que a pessoa saia de Akko, vai mais para o norte, ainda tem terra de Israel à esquerda da estrada. E a Mishnah disse que a fronteira norte da terra de Israel é a cidade de Akko, como pode ser? Amarabai Retsua Nafka. Fala Baie. Não tem pergunta. Existe uma faixa de terra que vai de Akko até Kziv. Então, esse terreno é um terreno mínimo que está à esquerda da estrada. Porém, em geral, que depois de Aco, não é mais terra de Israel. Só tem essa faixa pequena. Por isso, quando a Mishnah diz que a fronteira é Aco, é porque, de modo geral, essa é a regra. Somente Kziv é o último ponto, porém, tem só uma faixa pequena de terra que conecta entre Aco e Kziv. Então, a Mishnah não considerou isso. Pergunta a Veiai, está na Simana Achim? Será que a sábia Braita se importou com uma pequena faixa de terra? Um pouquinho de terra à esquerda da estrada é importante o suficiente para a gente considerar na Braita, explicar se a pessoa viaja para lá e para cá? Falando in, é sim importante, porque mesmo o Passuk dá importância a uma pequena faixa de terra. Dirtiu, como diz o Passuk, a gente sabe que antes da construção do Bet HaMikdash, desde a época de Moshe Rabbeinu até a época de Shlomo HaMelech, quando Shlomo HaMelech construiu o Bet HaMikdash, até essa época, os sacrifícios eram sacrificados no tabernáculo, no Mishkan. E em certa época, o Mishkan estava na cidade de Shiloh, e falou o Pasuk Hashem Mitzfonah Lebetel, Mizrach Hashem Shna Mesila Olá, Mibetel Shchema, Minegev Levona. Falou o Pasuk, onde está exatamente Shiloh? Shiloh está a norte, ao norte de Betel. Então, está ao norte de Betel, ao leste de uma faixa de terra que vai desde Betel, que está no sul, até Shchem, que está no norte. Então, tem uma faixa de terra entre Betel e indo para o norte tem Shem. À direita, ao leste, tem lá Shiloh. O Minegev Levoná. E Shiloh está ao sul de Levoná. Então, se vê que o Pasuk, ele sim diz que tem uma faixa de terra entre Betel e Shem. Não precisava falar isso. Podia falar que está ao leste de Betel ou ao leste de Shem. A gente ia saber que está ao leste desses dois pontos, entre Betel e Shem, ao sul de Levoná e ao norte de Betel. Então, se vê que o Pasuk deu importância a essa pequena faixa de terra, então também a Braita quis mencionar qual seria a situação se a pessoa viaja de Aco até Kziv. Na Mara Fabes falaram de Mizrach Hashem Mesila, que Shiloh está ao norte de Betel, ao sul de Levoná, ao leste dessa faixa entre Betel e Shem. Então isso fala a Fava também. Então você vê que a Torá mesmo deu importância a uma faixa de terra que conecta duas cidades, então a Breta também seguiu o mesmo caminho. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, a gente vê uma situação interessante. Digamos que um documento de divórcio foi escrito num barco que estava navegando num rio da terra de Israel. Qual seria a lei? O Shaliach pega esse divórcio e vai entregar esse documento em outro lugar da terra de Israel. Será que ele tem que falar Befanai Nechtav? Porque sim, porque não, amanhã a gente vai ver. Muito mais novidades também, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém.